התורה גומסת הפרשה, והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, מי שרבינו, קונטה כליפידיו, לקדוש ברוך הוא, פודה אינטרה ארץ ישראל. השם אלוקים, אתה חילותה להראות תעבדך את גודלך ותתה חזקה, השם מיקל בשמיים ובארץ, שיעשך מעשיך ועושיך, אברה נא ואירה את הארץ הטובה אשר עבר הירדן. דשא פסאי, דשא ווה, עשתך, ארץ הטובה שבעבר הירדן, הער הטוב הזה והלבנון. מתאמץ בשים, ויתבר השם, השם פיקוברה וקומיגו למענכם, לא שמע אליי. ויאמר השם אליי, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. פרה, מונפל למייס פרמין סובר איסו, פלו השם פרמושה רבינו, עלי ראש הפסגה, סוב אליי, סימה לעמותיה, ושא עיניך, ימה וצפונה, וסבי זה, וראי בעיניך, עוליה, סיפודי ודקי, עתך די ישראל, כי לא תעבור את הירדן הזה, ויסנום ויפסה פרלס ישראל. Pronto, acabou a história. Para vocês saberem que a Gemara fala que daqui se aprende, tem uma Gemara que a Gemara fala que tfilá ou se mechza. A tfilá tem força de fazer metade. Metade do teu Yeshua que você precisa, a tfilá pode fazer. É uma Gemara. E se não me engano, a Gemara aprende daqui. A Moshe Rabbeinu, ou a Gemara, os comentaristas trazem esse passo como prova. Moshe Rabbeinu pediu duas coisas para Kadosh Baruch Hu. Uma coisa ele queria... Ele queria passar em Eretz Israel e entrar em Eretz Israel. Ve'ere, assim que ele pediu. Ebraná ve'ere et haaretz hatová. Então Hashem falou, não, entrar em Eretz Israel você não vai. Mas ver Eretz Israel você vai sim. A outra metade que você pediu, eu vou te dar sim. Ele mostrou para ele Eretz Israel. Isso quer dizer tefilá ou se mechza. Mas antes, eu só queria adgish uma coisa. Antes de começar a falar sobre esse psukim aqui de Moshe Rabbeinu, uma coisa que talvez é simples, mas eu acho importante a pessoa pensar nisso e viver com isso. Como nós falamos, né, já vezes passadas, Moshe Rabbeinu não queria entrar em Eretz Israel Stam. Não era nenhum patriotismo, nenhum... Ele mostra Shem Mitzvah. A Gemara fala, né, a Gemara insultada, Fiu Dalet, Darash Repsimloi, Simloi falou, Mipneimani, Tabe, Moshe Rabbeinu, Likanes, Leretz Israel. Porque Moshe Rabbeinu queria entrar em Eretz Israel. Vechilechol, Mipiriau, Tzarich. Ele queria comer, porque Eretz Israel é famoso que tem frutas boas, né? Então ele queria comer das frutas, ou Lisboa, Mituvá, ele queria satisfazer do bom da terra. Claro que não. Ela kach amar Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu falou assim, Harbe mitzvot mitztavu Israel, ve'en mitkaimin ela beretz Israel. Muitas mitzvot, Israel, eles foram advertidos, e só dá para fazer em Eretz Israel. Como vocês sabem, né? Trumá, Masrot, um monte de coisa, Shemitah, um monte de mitzvot que só dá para fazer em Eretz Israel. Então, Moshe Rabbeinu queria entrar em Eretz Israel, e Kanesa Nil Eretz Israel, Sheit Kaimu Kulam Yadim, para ele poder fazer todas as mitzvot. Esse era o objetivo de Moshe Rabbeinu. Esse era o objetivo dele. E como falamos também, quem se lembra, que ele não tinha, quando Hashem falou para ele que ele vai ter que morrer, Moshe Rabbeinu pediu pelo menos para viver como um pássaro, como um animal. Explicamos que o Pshat até Moshe Rabbeinu não tinha o objetivo dele, da vida dele. O objetivo dele de tudo na vida não era gashmiut, material, não era nenhum interesse material. Assim, tudo era kvot shamayim, tudo era Torah, mitzvot. Para viver como pássaro também, porque de pássaro também dá para saber. A gente viu na Aftará, semana passada, né, de Shabbat Nachmu, está escrito lá, o Navi fala, Su'u marom eneichem, levanta os olhos para o céu, Ureu mi bará ele. E olha quem criou isso. Você levantando os olhos para o céu, vendo os pássaros voando. Quem criou esse pássaro? Deve ser que tem um Deus. Então de um pássaro também sai que vou te chamar. Moshe Rabbeinu queria isso. Ele não tinha outro interesse. Ele queria que saia dele que vou te chamar. Se dá para sair como homem, entrando em Eretz Israel, fazendo as mitzvot, ótimo. Se não dá como animal, também tá bom. Por que eu estou repetindo isso agora? Porque eu tenho um pensamento, que todo Tisha B'Av eu tenho esse pensamento, e eu gostaria de compartilhar. A gente, todo Tisha B'Av, a gente fala os kinot. Eu acho que vale a pena todo mundo. É como é difícil o kinot, são palavras difíceis. Então, uma vez, a vida inteira, acho que chega uma vez, pelo menos ele vê bem. Antes de Tisha B'Av, ele preparar um pouquinho, sentar e ver a tradução dos kinot. Quem entende um pouquinho dos kinot, ele vê que... Bom, a gente fala lá 45 kinot, né? 5 a gente fala de noite, depois de Arvit, depois de Eichá. E 40 a gente fala de manhã. Os 40... A maioria talvez são do Churban Beit HaMikdash, de Churban Yerushalayim, mas tem muitos kinot também de outros tzarot, depois do Churban também. E kinot também tem sobre outros sofrimentos que aconteceu depois, anos depois, sobre várias coisas. Até faz 500, 600 anos atrás também tem lá um quinô sobre quando queimaram em Paris. Também tem lá Chalice no Fabrech, o Sifrei Torá também tem quinô. Tem muitos quinôs. Muita coisa. Quem entende, ele fala os quinôs, fica bobo de tanto sofrimento que o povo judeu sofreu. Mas tanto sofrimento que o povo judeu sofreu. Tanta coisa. Em toda a geração tinha os seus sofrimentos. Impressionante. Bom, a gente fala quinôs. Por isso, certo? De Shabbat, a gente já coloca todos os sofrimentos junto para o Ruban Beit HaMikdash. Mas sempre eu penso, depois de Shabbat, depois que a gente fala todos esses quinôs, é muito deprimente. A gente chega e fala, além no Lechabeach Ladonakol. Ou depois do Kinot, a gente fala, além no Lechabeach Ladonakol. Então, traduzindo, quer dizer o quê? Que além, nós temos que louvar Ladonakol para o Deus, o Senhor de tudo. Latet Gedulah Liyotzer Bereishit. E dar grandeza para aquele que criou esse mundo. Shelo Asanu Kegoei Aratzot. Que ele não nos fez como outros povos. Lo Samanu Kemishpechot Adamah. Bom, a gente louva a Deus que ele nos fez como povo judeu, nos criou como povo judeu e não como outros povos. Então a pergunta é aberta, certo? Depois de tanto sofrimento que a gente acabou de ver, acabamos de falar, por que mesmo vamos louvar a Deus por isso? A gente louva a Deus que nós somos povo judeu. Não, seria melhor se fôssemos não povo judeu e não sofrêssemos tanto. A pergunta é simples, né? Mas eu gostaria que vocês... as pessoas passam por cima sempre, não percebem, né? Mas, aparentemente, essa pergunta é a pergunta que o violinista no telhado, né? Quem já viu esse filme, fez. Se não me engano, ele pergunta lá, ele fala assim, né? É verdade que Deus... eu sei que você nos escolheu como povo escolhido, mas por que bem a nós você escolheu, certo? Podia escolher um outro povo. Quer dizer, em outras palavras, ele não entendeu mesmo qual o motivo da felicidade dessa escolha, ao contrário. E eu acho que Tisha B'Av, na verdade é que essa pergunta é sempre, mas Tisha B'Av é a mais aberta essa pergunta. A gente acaba de falar Kinot, a gente acaba de ver como nós sofremos, todas as gerações, desde o Hurban Beit HaMikdash, tanta coisa. E sem esquecer de falar, é claro que isso foi... O último foi faz 500 anos atrás. Depois disso, nem tivemos tanta coisa, né? E agora o Holocausto também. Quer dizer, então, por que agora a gente agradece a Deus que ele nos escolheu como povo escolhido, como povo judeu? Por quê? Não seria melhor se não fôssemos o povo judeu? Então, a resposta para essa pergunta é simples, né? E a resposta, é profunda e tem muito o que falar sobre isso, mas resumindo, a pessoa que está nesse mundo, vivendo nesse mundo e pensando que o objetivo dela é viver bem, é não sofrer, é ter uma vida boa, uma vida fácil, curtir a vida, dinheiro, todo o material que tem em volta da gente, se esse é o objetivo da nossa vida, é verdade. A pergunta não tem resposta. Não tem resposta. Então seria muito melhor para curtir a vida assim, desse jeito, não como um povo judeu. Não tem sofrimento, não tem antissemitismo, pode ficar num país a vida inteira, ninguém não vai chatear ele. É claro que é mais fácil. Então não deveríamos agradecer para Deus que nós somos judeus. Não deveríamos. Mas é claro que a pessoa que entende um pouquinho, né, pensa um pouquinho, ela percebe que não adianta. O nosso objetivo nesse mundo, como judeu, né, não é isso. É uma coisa muito mais profunda. É Kvod Shamayim mesmo. Hashem criou o povo judeu para que dele saia Kvod Shamayim. Que saia honra para Kadosh Baruch Hu, para Deus. Esse é o objetivo que Hashem criou o povo judeu. Então, todo judeu em separado tem esse objetivo e o povo judeu em geral também tem esse objetivo. E esse é o objetivo. E isso é um privilégio, que nós somos os escolhidos para que de nós saia Kvod Shamayim. E Kvod Shamayim sai de qualquer jeito. Se os judeus são castigados, também sai Kvod Shamayim. Não adianta. O mundo vai ver que o povo judeu, porque ele pecou, então eles foram castigados. Mesmo as coisas ruins que acontecem com o povo judeu, também sai que vou te chamar isso, como todos os farim falam. Então a pessoa que ela entende isso, então ela sim agradece a Deus. Eu agradeço a Deus que eu sou o povo, eu faço parte desse povo judeu que Deus criou só para sair dele que vou te chamar. E esse é o objetivo, certo? É simples, mas eu falo isso agora, porque depois de Tisha B'Av, né? E isso vai entrar agora, que nós estamos falando, certo? Moshe Rabbeinu, nós temos que engolir isso e pensar e viver com isso. Nosso objetivo nesse mundo não é material, é Ruhaniut, é Torá. Moshe Rabbeinu queria ir para Eretz Israel, fala Gemara, não para comer as frutas de Eretz Israel. Vendo que são gostosas mesmo, não foi esse o objetivo. Qual foi o objetivo? Não foi nenhum patriotismo, nenhuma. Não, ele foi porque ele queria fazer as mitzvot de Eretz Israel. O meu dia que ele quer viajar hoje para Eretz Israel, também tem que ser isso. Eu quero cruzar de Eretz Israel, eu quero fazer as mitzvot de Eretz Israel. Esse tem que ser o objetivo. E tudo, como a gente falou, que saia que eu vou te chamar. Como um pássaro, como Moshe Rabbeinu falou, como um animal, eu quero que saia de mim que eu vou te chamar. Esse é meu objetivo nesse mundo. A pessoa que ela está convicta, ela entende que esse é o objetivo dela nesse mundo, então muitas coisas são mais claras, certo? Começa isso, por exemplo, que depois de Kinot, tanto a gente vê tanto sofrimento que nós sofremos, a gente fala além do Lechaveach lá do Enakol. Vocês sabem que o Rav Yankev escreveu, e ele escreveu isso faz 250 anos atrás. Antes do Holocausto, antes da Primeira Guerra Mundial, antes de muita coisa. Ele escreveu que o maior milagre que Hashem já fez com o povo judeu não foi Yetziat Mitzrayim. E sim, foi isso que o povo judeu ainda existe. Porque tanto sofrimento eles sofreram, tantas perseguições, tanta coisa ruim. E mesmo assim o povo judeu ainda existe, isso é o maior milagre que o povo judeu já teve. Assim fala Rabbi Yankev Emden, e de novo, faz 250 anos atrás. Imagina, o que vamos falar hoje, depois de tudo que aconteceu faz 50 anos atrás? É claro que é assim, né? Então, mesmo assim, depois de tudo isso, a gente fala além do Lechaveach lá do Enakol. É claro que só assim dá para entender esse ponto. Muito bem. Tem aqui uma coisa na Parashá muito interessante sobre Tfilá, que vale a pena largar isso também. Então, está escrito aqui que Moshe Rabbeinu pediu, rezou para Hashem. Hashem, eu quero entrar em Eretz Israel, e pediu, e Hashem não, falou que não. Mas como Hashem falou que não, está escrito assim, Vayomer Hashem Elai, Moshe Rabbeinu está contando isso, certo? Hashem falou para mim, Rav Loch, chega, Altosev Daber Elai, Od Badavar Azeh. Não fala mais sobre isso. Assim que Hashem falou para Moshe Rabbeinu. O que quer dizer isso? Não fala mais sobre isso. Por que não? Porque ele teve que falar isso assim para Moshe Rabbeinu. Não fala mais sobre isso. Então, o Gaon de Vilna, ele traz um pshat do Zohar, muito interessante. Não sei se todo o pshat é do Zohar, se ele acrescenta, mas o Gaon de Vilna fala o seguinte. Isso certeza, essa parte é do Zohar, certeza. Que Moshe Rabbeinu, ele tinha uma Kabbalah. Ele tinha ouvido isso, que quando na reza, quando a pessoa fala duas vezes na, como nós falamos hoje também, certo? Ana Hashem Oshi Ana, Ana Hashem Oshi Ana. Ana Hashem Atzlich Ana, Ana Hashem Atzlich Ana. Então, quando a pessoa fala duas vezes fala a palavra Ana, então as gula para Hashem receber a filha da pessoa. Assim que o Zohar traz, Moshe Rabbeinu sabia disso. Falando duas vezes Ana, Hashem recebe a filha. E por isso que a gente se lembra, quando Miriam, ela estava com lepra, ela ganhou lepra, quando Moshe Rabbeinu rezou para Sarah Miriam, ele rezou Kel Na Refa Na La. Ele falou duas vezes na, e Miriam foi sarada mesmo. Sarada. Esperaram 7 dias só para ela atumar de Mitzorá e depois foram. Né? Então Moshe Rabbeinu sabia dessas gula. Então Moshe Rabbeinu queria colocar na prática aqui também essas gula. Então ele queria falar assim, Ebra na ve'ere na et haaretz hatova. Deixa eu passar na ve'ere, deixa eu ver na. E ele sabia que falando duas vezes na, então Hashem vai ter que aceitar a tefilá dele. Então Hashem sabia disso. E Hashem, então por isso, fala igual de Vilna, que Hashem falou, Vayomer Hashem Elai, Rav Loch, chega, Altosev Daber Elai Od Badavar Azeh. Não fala mais uma vez essa palavra na. Porque Hashem sabia que se Moshe Rabbeinu falasse essa palavra na, de novo Hashem vai ter que aceitar a tefilá de Moshe Rabbeinu. Então Moshe Rabbeinu falou, não fala de novo essa palavra na. Assim que o Gaon de Vilna fala pshat no pasuk. Mas é claro que tem que acrescentar para isso que a verdade é que o Rav Ruderman, o Rosh Yeshiva de Baltimore, Zichrono Livracha, ele traz, do Gaon de Vilna, tem muitos Hidushim, muitos livros em muitos lugares. Então tem muitos Hidushim e muitos. Então tem outros livros que o Gaon de Vilna, quando ele traz esse Pshat, ele acrescenta uma. Porque tem que entender. A pergunta aqui é bastante óbvia. Mas como assim? Hashem. Ele não é obrigado a nada, Hashem, certo? Hashem não é obrigado a nada. Se ele quer, ele aceita a tefilá. Se ele não quer, não aceita a tefilá. Então, aquilo, qual que é o... Aqui, Hashem falou para ele assim, não fala mais uma vez, não. que senão eu tenho que aceitar a tefilá. Que isso? Hashem precisa? Se Hashem quer ouvir a tefilá, ele pode ouvir a tefilá uma vez na também. E se ele não quer ouvir a tefilá, mesmo se Moshe Rabbeinu falaria duas vezes na, não, ele não quer ouvir. Pronto, acabou a história. Porque Hashem, se aquilo, Kaviahol, se assustou e falou, não, não fala mais uma vez na, senão eu tenho que ouvir a tefilá. Que história é essa? Hashem tem que ouvir a tefilá? Então, Gaon de Vilna, ele explica lá uma coisa muito, muito, muito profunda e muito importante para nós sabermos. Todos os farim falam já isso, essa verdade, que tefilá não é uma coisa assim. Por exemplo, tem a natureza, o mundo, a pessoa fica doente, a pessoa morre. E Hashem deu a força para o Yehudi que com tefilá ele pode conseguir coisas. É mais do que isso. Falam, todos os farim falam isso. Hashem colocou na natureza. Na natureza que nós vemos no mundo, que a pessoa que fica doente, ela morre. E esse tipo de coisa, na natureza Hashem colocou que se o Yehudi ele reza para Kadosh Baruch Hu e pede para Kadosh Baruch Hu, então Hashem ajuda ele. Isso faz parte da natureza, não é uma coisa sobrenatural. Não, a natureza é assim e ele pode continuar. Não, não. Isso é natureza. Como tem na natureza, a pessoa que ela come, ela fica satisfeita. A pessoa fica o dia inteiro acordado, está cansado. É natureza isso, certo? Hashem colocou isso na natureza do mundo. Uma das coisas que Hashem colocou na natureza do mundo, falam os farim, que se o Yehudi ele reza para Kadosh Baruch Hu, ele consegue a Yeshua. É, tem que rezar e Hashem ajuda. Isso é sobrenatural, isso faz parte da natureza, não é nenhum Ness. Tem muitos lugares escrito isso, certo? Muitos lugares. Fala o Gaon de Vilna. Então, Hashem, como o Zohar fala, se a pessoa usa a palavra na duas vezes, então a pessoa é uma segula, né, que a pessoa é respondida por Akadosh Baruch Hu. Isso faz parte da natureza também. É uma coisa natural isso, né? Nenhum Ness, nenhum milagre. Assim fala o Gaon de Vilna e outros farim falam também. Então, isso todo mundo sabe, o Rambam fala muitas vezes na Torá, que Hashem não gosta, não quer. Ele sempre quer evitar mudar a natureza. O Ramal fala isso em Noah, em outros lugares também. Hashem sempre tenta manter a natureza que ele criou nos seis dias. Então, agora, para ele fazer, de repente, ficar à noite, por exemplo, coisas assim, Hashem não vai fazer. Hashem tenta evitar, mesmo quando ele faz milagres, falam os farim, ele tenta fazer os milagres ocultamente para não mudar a natureza. Essa é a natureza. A natureza é assim, que agora é dia, depois é noite. Então, quando só em Mitzrayim, ele mudou mesmo a natureza. Mas certo, mas normalmente, o Rambam fala isso em muitos lugares, que Hashem tenta evitar mudar a natureza. Então, fala o Gaon de Vilna, isso que é o Pshat. Então, como nós falamos agora, pela natureza é assim, que a pessoa que reza, Hashem responde para ela. Assim que não é uma coisa sobrenatural, é? Isso está na natureza do mundo, assim. Mas ainda, na natureza também está que se a pessoa ela fala duas vezes a palavra na, então certeza que Hashem vai responder para ele, para essa pessoa. Então Hashem não quis mudar. Então Hashem falou para Moshe Rabbeinu, não fala mais uma vez na, porque eu não quero mudar na, eu não quero. Se você falar duas vezes na, é claro que se eu quero, eu posso não responder para você. Mas eu não quero mudar a natureza que eu coloquei nesse mundo, que se a pessoa reza e fala duas vezes na, Hashem ajuda ela. Por isso, Hashem falou para ele, não fala mais uma vez, né? Para mim não precisar mudar a natureza do mundo. Assim fala o Gaon de Vilna, Pshat no Pasuk. Com esse Yesod que eu falei para vocês, e lembram disso, porque é muito importante que todos os farim falam isso, que Koach HaTfilah, que a pessoa tem de rezar para Kadosh Baruch Hu, não é uma coisa sobrenatural. Por exemplo, se alguém está doente, é uma doença muito hamurá, muito forte, e a gente reza para Kadosh Baruch Hu e ele fica sarado, não aconteceu um milagre. Isso não é milagre. Isso é como se você vai mandar um médico. Vai mandar um médico. O médico vai vir, vai trazer remédio e você entende que não, isso não foi um milagre, que ele se sarou, e sim é a natureza. O remédio tem nele certas coisas que sara a pessoa. A tefilá é a mesma coisa. Assim que falam os farim. Tefilá também é na natureza também. A Kadosh Baruch Hu colocou que ou com remédio, tefilá também, você consegue sarar a pessoa. Com isso, eu entendi uma história que eu tinha lido uma vez. Eu tinha lido uma história no livro do Rav de Brisk, do Reb Chaim, do Rav de Brisk, a família de Brisk, Soloveitchik, que tinha na Europa e depois em Israel. Lá conta que o Reb Chaim, ele permitia para um doente mandar um telegrama em Shabbat escrever um telegrama em Shabbat para um tzadik, para o tzadik rezar para esse doente, para ele ter uma refuá shleimah. Sim. Ele permitiu. De novo, o Reb Chaim permitia um Yehudi doente mandar um telegrama para um tzadik em Shabbat. Não pode escrever Shabbat, mas ele permitia sim, Reb Chaim. Por quê? Porque ele estava doente e ele mandava um telegrama para o tzadik para ele rezar para ele se sanar. Por quê? O Reb Chaim falava o seguinte, muito simples. A tefilá do tzadik pode ser que vai ajudar. Pikuach nefesh, como todo mundo sabe, dohe kol haTorah kula. Alguém que está muito doente e está morrendo, claro, um caso de doente que ele falou é um caso que era safek pikuach nefesh, quer dizer, ele poderia estar tá quase morrendo. Alguém que está quase morrendo, ele pode lechaler, shabbat, pode fazer tudo da Torá, certo? É pikuach nefesh, dohe kol haTorah kula. Então falou Reb Chaim, do mesmo jeito que uma pessoa pode fazer todos os pecados para ele ficar vivo, dohe kol haTorah kula, então aqui também. Ele pode também mandar um telegrama em Shabbat para o tzadik, para ele rezar. Para o tzadik rezar, para ele ter uma refuá shleimah. Essa fé que pikuach nefesh, do rei kol haTorah kula, do rei chilul hashem Shabbat também. A tefilá do tzadik é bem capaz que vai ajudar, certo? Então, por que não? Assim falou Reb Chaim, assim que eu li num livro da família de Brisk. Quando eu li essa história, eu não entendi. Porque é famoso a Gemara em Yuma, certo? A Mishnah em Yuma, no último perek de Yuma, a Mishnah fala o seguinte, alguém que teve um cachorro, uma pessoa que um cachorro maluco, mordeu uma pessoa. Né? Vamos supor, fala a Mishnah lá, no fim de Yuma, se um cachorro maluco mordeu uma pessoa, tem uma zgulá, que se a pessoa ela come do fígado desse cachorro que mordeu ela, desse cachorro, ela come desse fígado, ela se sara. Ela se sara. Assim que é uma... A gente sabe hoje também, né? Que se você pega disso que te fez mal, né? O antídoto da assassinação das bactérias, certo? Então, isso a Mishnah fala em Yuma, se um cachorro selvagem te mordeu, então, para você se sarar da mordida dele, você teria que comer o fígado desse cachorro. Aí você se sararia. Mesmo assim, fala a Mishnah lá, o primeiro Tana fala lá, que não pode. Em machilino tomi chatzar kabet shelo. Não pode, porque cachorro, você não pode comer cachorro, certo? Não é um animal que você pode comer, não é cachorro. Então, você não pode comer. E Masia ben Cheresh fala a Mishnah lá, Matir, é uma machloket na Mishnah lá. Tanakama fala que não pode comer, mas Masia ben Cheresh fala que pode sim. Então, a princípio, dá para entender Masia ben Cheresh. Como nós falamos agora, Pikuach Nefesh doche toda a Torah. Pikuach Nefesh pode fazer qualquer pecado para você ficar vivo. V'chai Bahem fala a Torah. Lá é um caso de Pikuach Nefesh. O cachorro mordeu ele, é um caso que se trata que ele ia morrer, vai morrer, se não isso. Então, por quê? Então, é claro que pode comer. Tá bom que não pode comer cachorro, mas aqui, se é o que vai sarar ele, porque ele não vai poder comer. Por incrível que pareça, a halakha não é como o Masia ben Cheresh. A halakha é como o Tanakama, que não pode. Por que mesmo não? Fala o Rambam, lá no Pirusha Mishnayot, qual que é o motivo mesmo? Qual que é o motivo que não pode comer? Fala o Rambam, que isso que a Torá permitiu, você transgredir a Torá por causa de Pikuach Nefesh, é só num caso que por medicina está comprovado mesmo que isso vai sarar. Por exemplo, sei lá, remédio, medicina, no hospital, essas coisas. Pela medicina está comprovado que isso vai te sarar. Você pode lechalel Shabbat, pode fazer tudo para você ficar vivo. Mas uma coisa que é uma zgulá, fala o Rambam, não é na medicina, é uma zgulá. A gente sabe que se pegando esse fígado do cachorro, a gente sabe que isso vai sarar, mas não é uma coisa comprovada pela medicina. É uma zgulá, fala o Rambam. Nesse caso, não pode transgredir a Torá. Assim fala o Rambam. Assim fala o Rambam. De novo, lembrar, isso que nós sabemos que pode transgredir a Torá, pode lechaler Shabbat, um monte de coisas, para ficar vivo quando é pikuach nefesh, é só com coisas que você sabe pela medicina, que é assim, é remédio, esse tipo de coisa, que você sabe que se você transgredir agora, você vai ficar vivo, você pode. Mas uma coisa que não é comprovado pela medicina, e sim uma zgulá só, isso não pode. Assim fala o Rambam lá, assim que é alahá. Então eu não entendi essa história do Reb Chaim há muito tempo, porque a minha pergunta era essa. Como que o Reb Chaim falou que pode mandar um telegrama para um tzadik, para ele rezar. Mas o tzadik, para ele rezar, é uma coisa, uma sgulá, isso não é uma coisa de medicina, comprovada de medicina. É uma coisa de sgulá, que o tzadik, ele reza para o doente ficar sarado. Então como que o Reb Chaim comparou, como que o Reb Chaim permitiu, do mesmo jeito que o Rambam fala que não pode dar um fígado de um cachorro para uma pessoa que tem que pegar esse, comer isso para se sarar, porque não é uma sgulá só, e não pode, isso não pode. Aqui a mesma coisa também. Como que ele permitiu o Halel Shabbat para uma sgulá? Vários anos era cachê para mim essa pergunta, eu não tinha resposta. Até que eu vi isso que os farim falam sobre tefilá, e essa é a resposta. Como falamos agora, tefilá não é uma sgulá, não adianta. Para isso tem que colocar na cabeça. Tefilá é uma coisa natural também. Do mesmo jeito que o remédio, ele sara, a gente entende que é uma coisa natural, que Hashem colocou na natureza do mundo, que o remédio, ele sara. Do mesmo jeito também, a tefilá sara também. É na natureza isso. Então, do mesmo jeito que pode lechalel Shabbat, pegando um remédio, indo para o hospital, pode lechalel Shabbat, picuach nefesh, então pode mandar um telegrama para um tzadik, para ele rezar, para você ter uma refuah shlema. Antes de continuar, só para saber que aqui, sobre esse de Moshe Rabbeinu, tem aqui uma machloket interessante, famosa também. Como nós falamos agora, que a Gemara fala em Sotah, que Moshe Rabbeinu, isso que ele quis entrar em Eretz Israel, não foi porque ele queria comer as frutas, não foi porque ele queria satisfazer do bom, e sim porque ele queria fazer as mitzvot. Mitzvot que só dá para fazer em Eretz Israel. Isso foi o objetivo de Moshe Rabbeinu. O Smag, certo? É um dos aqueles que contam as mitzvot, Rishonim, certo? Do tempo dos Rishonim. O Smag, baseando nessa Gemara, fala o Smag. Quando a gente fala, na Ala Michia, quem se lembra, a gente fala, Ala Michia, Bracha Karav, Sheratzita, Venchalta, Lavoteinu, Lechol Mipiria, Lisboa, Mituba. A gente fala na Bracha de Ala Michia, a gente agradece para Hashem que ele nos deu, nos fez herdar Eretz Israel, porque Lechol Mipiria, Lisboa, Mituba, para poder comer das frutas de Eretz Israel, e nos satisfazer do bom de Eretz Israel. Fala o Smag para não falar essas palavras no Ala Mechia. Não falar Lechol Mipiria Velisboa Mituba. Por que não? Porque acabamos de ver na Gemara que a pessoa não pode querer entrar em Eretz Israel, querer estar em Israel por causa das frutas dela. Né? Aqui que a Gemara fala que Moshe Rabbeinu não por isso ele quis por causa das mitzvot. Então como que nós falamos na Brachá de Ala Mechia? Muito obrigado, Hashem, que você nos deu Eretz Israel. Nós podemos comer as frutas. Não é esse, não é esse o objetivo de Eretz Israel. É fazer as mitzvot em Eretz Israel. Por isso fala o Smak, os Rishonim, tá? Para a gente não falar, ele tira as palavras de Lisboa, Lechol Mipiria, Lisboa Mitivá, ele tira. Mas o Bach, no Tur, ele discute com o Smak, como a Lachá é assim mesmo, né? Como nós sim falamos. Mas por que mesmo? Lechorá, o Smak tem razão. A gente até parece que o objetivo é comer as frutas de Eretz Israel. Fala o Bach, uma coisa muito, muito interessante. Fala o Bach. A verdade é que comer as frutas tem um propósito separado também. Não é simples o negócio. A gente sabe que a Shekhinah está em Eretz Israel. A Shekhinah está em Eretz Israel. É claro que a Kadosh Baruch Hu está no mundo inteiro, mas é muito mais forte a presença da Shekhinah em Eretz Israel. Uma coisa diferente. Fala o Bach, no minuto que a Hashem, a Kadosh Baruch Hu, está em Eretz Israel, então a terra de Eretz Israel tem uma Kedushá especial. Essa Kedushá que tem na terra de Eretz Israel, então as frutas que crescem na terra de Eretz Israel, elas também têm uma Kedushá. Essas frutas têm uma Kedushá que nenhuma fruta não tem. Como a terra de Eretz Israel tem uma Kedushá, e essa Kedushá da terra de Eretz Israel entra nas frutas que crescem dessa terra de Eretz Israel. Então, quando a pessoa ela vai comer frutas de Eretz Israel, ela está comendo frutas que tem uma Kedushá. Essa Kedushá que tem nessas frutas entra no corpo da pessoa. Isso não é uma coisa... Stam. Isso em Chutz La'aretz não tem isso. Em Chutz La'aretz a gente come tudo tumá, é tudo tumá. As frutas pode ser que são gostosas às vezes, mas não tem nada Kedushá. Então fala o Bach, é claro que dá. Quando a gente fala no Alam Yichyav Al-Khalkara, a gente fala... Lechol Mipiriav Lisboa Mituvah, a gente agradece a Hashem que ele nos deu Eretz Israel, que a gente pode ir lá comer das perot de Eretz Israel, e daí, como assim, e daí? Então, as perot de Eretz Israel, a Kedushá, toda a Kedushá entra no nosso corpo, a Kedushá de Eretz Israel entra no nosso corpo. Isso sim, temos que agradecer a Hashem por isso. É verdade, não pela bondade das frutas, que é gostosa as frutas. Não é isso, não é isso. E sim, porque a gente agradece a Hashem que nós temos no nosso corpo, a gente consegue que entra a Kedushá das frutas. Assim fala o Bach, ele discute com os magos, e assim que é a Halachá, né? Essa paraxá tem várias coisas ainda para falar. Vamos ver o que, que vai dar. Vamos voltar depois para o começo da paraxá, mas para a gente... Vamos ir para a série de Brot agora, quando a gente volta. Bom, na série de Brot, tem uma coisa que os Balei Mussar, eles explicam, que é muito importante. Não sei se eu já falei uma vez, mas se eu já falei, é bastante importante para repetir também. A pessoa pensar sobre isso. Os Balei Mussar, eles fazem uma pergunta aqui, na série de Brot. A Kadosh Baruch Hu escolheu o povo judeu que vai ser o povo dele. A Kadosh Baruch Hu falou que vai dar a Torá. A Torá tem que ser uma chokhmá muito grande. E todos os judeus estavam esperando. Ah, vamos ver, Hashem vai dar a Torá, vai falar para a gente a grande chokhmá da Torá. Chegou no Har Sinai e Hashem começou a falar o Seret HaDibrot. Quais são as séries de Brot? Mitzvot muito simples. Bom, Anochi Hashem Elokecha, certo? Mas depois Lo Yelecha também. Mas depois tem Lo Tirtzach, Lo Tinaf. Lo Tirtzach quer dizer, não pode matar. Não pode ter relações com a esposa do teu amigo. Lo Tinaf. Lo Tignov. Não pode roubar, talvez, pessoas ou dinheiro. Lo Tanebre Achaycha. Bom, Lo Tachmod Eshetreecha. Você não pode ter inveja do outro. Perguntas para Balei Mussar. São coisas tão simples assim. Isso para isso, Hashem teve que vir falar isso para o povo judeu. Pega todo goi na rua, todo goi pelo menos educado um pouquinho, ele vai saber que não pode roubar, não pode matar, não pode pegar a esposa do teu amigo. São coisas super simples. E isso, Hashem, quando ele escolheu o povo judeu, e ele veio falar para a gente o que, que ele quer falar para nós, a mensagem dele, e foi nada mais do que isso. Olha, não mata, não rouba. Eu ouvi essa pergunta, o Rashach, uma vez o Masihá, ele fez essa pergunta. E ele deu um exemplo para isso. Ele falou assim, imagina só, se um Bahur, ele vem se despedir de mim, no fim dos manos, ele vai viajar para casa, tá? Para as férias, ele vem se despedir de mim. E eu falo para o Bahur, olha Bahur, você está viajando para casa, muito bem, boa viagem, me faz um favor, não mata ninguém. Também, por favor, não rouba de ninguém. Também não pega a esposa de ninguém. Bahur vai ouvir e falar, o quê? Rabino? Mas que ofensa é essa? O senhor acha que eu roubar? Eu matar? O Bahur vai se ofender completamente. E com razão, chorar com razão, a princípio. Porque Roshesh que ele vai matar, que ele vai roubar. E a verdade é que a Kadosh Baruch Hu fez isso com o povo judeu. Ele chamou todo o povo judeu. Olha, vou falar uma mensagem muito importante para vocês. Qual que é a mensagem? Não mata, não rouba, não pega a esposa do outro. Que história é essa? Qual que é o pshat nisso? Falam os Balei Mussar. E essa resposta, a pessoa tem que pensar muito nisso e saber a verdade da resposta. Está convicta disso. Falam os Balei Mussar que a Kadosh Baruch Hu sabia, e nós temos que saber isso, que a verdade é que nós somos capazes de matar, somos capazes de roubar. A pessoa tem nela, como nós falamos muitas vezes, tem a Neshama de um lado. A Neshama de um lado, ela puxa para a Ruhaniut, para coisas certas, mas temos o nosso corpo. O nosso corpo puxa para coisas erradas, para coisas materiais. E toda pessoa, falam para Balei Mussar, ela é capaz de matar e roubar. Toda pessoa. Aí a gente vê às vezes, não, mas pessoas cultas, pessoas educadas que não roubam e não matam. É verdade. Elas não roubam e não matam porque elas não têm motivo especial para roubar e matar. Não tem motivo especial. Eu também. Eu não odeio ninguém tanto assim que eu quero matar essa pessoa. Roubar a mesma coisa. Mas vai chegar no minuto que a pessoa vai ter um motivo que ela vai precisar matar alguém. A pessoa de si mesma ela vai matar. Se for de si mesma, se não tem nenhum issur natural, ela vai matar. A pessoa é capaz, pelos interesses dela, de fazer tudo. Com o Yetzirará, com o corpo dela. Assim falam os Balei Mussar. Então, a Kadosh Baruch Hu teve que vir e falar para o Klal Yisrael, saibam, não pode matar. Não que você sabe que não pode matar. Então, às vezes, você fala, não, mas vocês sabem, né? Por exemplo, a gente muitas vezes fala assim, é verdade que a Torá falou que não pode odiar um outro Yehudi, mas esse Yehudi aqui é uma mitzvah de odiar. As pessoas, pelos interesses dela, elas resolvem quando sim, quando não. Não pode roubar, nesse caso, eu posso sim roubar. Se tudo dependesse da pessoa, a pessoa, de novo, pelos interesses dela, elas chegariam a roubar, chegariam a matar também. A gente pode pensar que nós somos educados, pessoas com moral, mas quando chega na hora, a pessoa ela se perde. E pelos interesses dela, pelas vontades, pelos desejos dela, ela é capaz de tudo. Como a gente vê muitas vezes no mundo mesmo, né? Então, por isso, a Kadosh Baruch Hu sim teve que chegar e falar para o povo judeu, saiba que não pode matar. Não pode matar, nunca não pode matar, não interessa. Porque a pessoa é sim capaz de matar. Isso é muito, muito importante, a pessoa entender isso bem. E saber que, por isso tem que ter essa Torá. Muitas pessoas perguntam para mim que a parte lógica da Torá, a gente entenderia sozinho, sem a Torá também. Então, para que mesmo teve que falar isso na Torá? Mas é um engano. Isso é um engano. As pessoas, elas entendem quando elas querem entender. Tudo depende, como já falamos muitas vezes, do interesse dela. A pessoa, ela quer entender que agora eu posso sim roubar, ela vai entender que ela pode sim roubar. Então tem que ter uma Torá que fala, não, você não pode roubar nunca. Nunca, certo? Agora, no Aseret HaDibrot, tem aqui um dos issurim que tem, é Lo Tachmod Eshet Re'echa. Gostaria de falar sobre esse issur também. Que o quê? Você não pode ter desejo, inveja da esposa. Teu amigo tem uma esposa mais bonita do que você tem. Você, vendo a esposa, você não pode ter... Não é só inveja, não é inveja, a palavra certa. Você não pode querer ter ela. Querer, ter a vontade de ter ela. Não pode. Você não pode pensar e ter a vontade de ter a esposa do teu amigo. Isso quer dizer, Lo tachmod eshet re'echa. Também, Velo titave bait re'echa. Você não pode querer ter... Teu amigo tem um apartamento luxuoso, bonito, você tem um menor. Você não pode também querer ter o apartamento do teu amigo. E também outras coisas, avdoba, matou, um carro, a mesma coisa, certo? O amigo tem um carro muito bonito, importado, você tem um carro velho, você não pode querer ter o carro do teu amigo. Assim fala a Torá, isso é um dos 10 mandamentos. Perguntam os comentaristas, como que a Torá pode mandar uma coisa dessas? Isso são coisas de sentimentos da pessoa, a pessoa sente. Uma coisa dessas, não adianta, a Torá pode, as mitzvot podem ser, a princípio, nos atos. Faça isso, faça aquilo, não mata, não rouba. Isso sim, tá bom, eu não vou matar, não vou roubar. Mas coisas que eu sinto, meus sentimentos, dá para controlar meus sentimentos? Se eu tô com inveja do meu amigo, se ele tem uma casa mais bonita do que eu tenho, e eu gostaria de ter essa casa, é um sentimento que eu tenho dentro de mim. Como que a Torá pode falar para mim, não tem esse sentimento? Mas como? Eu tenho esse sentimento. É uma coisa que não dá para controlar a princípio. Assim perguntam todos os Meforshim, Risholim e Achronim perguntam isso. E tem várias respostas para isso. A resposta, o Evan Ezra, é um Rishon, tá? Ele responde assim. Evan Ezra responde como exemplo. Imagina só um cara que veio do interior. Um cara que é pobre, favelado, não sabe de nada, analfabeto. Ele chega aqui e ele vê a esposa do presidente da república. É mais ou menos esse o exemplo que ele faz. Ele faz com Bas Meller, a filha do rei, certo? Ele vai ver a esposa do presidente da república. Ele vai ter o desejo de querer ter a esposa do presidente da república? Claro que não. Por que não? Porque ele sabe que no Shayach, isso é um segredo que muitos Sifrei Mussar falam, que inveja ou desejo a pessoa só tem quando ela mais ou menos é igual. Ela mais ou menos era Shayach nisso. Tem que ter alguma coisa a ver, certo? Shayach nisso. E ele tem a ver, daí ele tem esse desejo. Mas uma coisa que não Shayach, claro. Aqui o favelado, certo? O favelado, ele sabe que ele, com a esposa do presidente, Lo Shayach B'chlal, não tem nada a ver com ele. Ele nunca tem chance, vai ter chance para isso. Então, ele está descartado na cabeça dele. Então, ele não tem esse desejo para de ter a esposa do presidente. Assim fala o Ebenezer, um exemplo. Fala o Ebenezer, a mesma coisa tem que ser com a gente também. no minuto que essa mulher, não é a esposa do presidente, tá bom, mas é uma mulher simples, tá certo, mas é uma esposa de um homem, para você tentar na cabeça, e a Torá proíbe a esposa de um homem, então para você tentar na cabeça que loxayach para você é uma coisa dessa, né? Como é como se fosse a esposa do presidente, a filha do rei, loxayach. E se loxayach, então a pessoa não vai desejar essa mulher, não vai desejar, porque loxayach, a Torá deu para o meu amigo, não para mim, pronto, acabou a história. A pessoa colocando assim as coisas, ela consegue sim, sem controlar o desejo. Como, do mesmo jeito que ela não deseja a filha do presidente, a esposa do presidente, a filha do rei, ela não vai desejar nenhuma esposa de um homem amigo dele. Isso falou Ibn Ezra. O Beta Levi fala parecido, mas um pouco diferente. O Beta Levi ele fala uma outra resposta com um outro exemplo. Fala o Beta Levi. Imagina só se um homem... Ele está num lado do rio. E ele, no outro lado do rio, ou de uma coisa alta, né? E ele tem que... No outro lado, tem uma coisa muito gostosa que ele deseja. Uma tavá para ele que ele deseja, ele quer. Mas para passar para o outro lado, ele tem que passar uma corda fina, né? Corda bamba, se fala. Fina para passar, para chegar no outro lado e pegar o desejo. Como o desejo é muito forte, né? Então ele está pronto para isso também, vai passar essa corda para poder pegar o desejo dele do outro lado do rio. E ele vai indo, está indo, está se equilibrando, indo. E olhando para aquela coisa, vamos supor uma pizza, sei lá, uma coisa gostosa lá, né? E ele olhando para lá e está todo cheio desse desejo que ele vai comer a pizza, né? De repente, no meio de ele andar na corda, de repente ele... Cai, ele não cai, ele pensa que vai cair, ele atropeçou, sei lá, e quase que ele caiu, mas no fim ele não caiu, tá? Um segundo ele pensou que ele vai cair, nesse segundo, ele pensou na pizza? Claro que não, fala o Beta Levi. Nesse segundo que ele pensou que ele vai cair, o medo dele cair, fez com que ele esquecesse dos desejos dele. Quando a pessoa está com medo de uma coisa, ela esquece o desejo dela. Então, nesse segundo, fala o Beta Levi, que ele pensou que ele vai cair, vai morrer, sei lá, ele não pensou na pizza. Não pensou na coisa que está esperando por ele. Fala o Beta Levi, no minuto que a pessoa, todo Yehudi, tem que ter Yirat Shamayim, tem que ter medo de Akadosh Baruch Hu. Se a pessoa tivesse mesmo medo de Akadosh Baruch Hu, como tem que ter, então, qual que é a pergunta? A pergunta foi, mas como? Eu desejo sim o carro do meu vizinho. Eu desejo sim a esposa do meu amigo. Não. Mas se você tem Yirat Shamayim, você tem medo de Akadosh Baruch Hu, e Akadosh Baruch Hu falou que você não pode desejar, esse medo que você tem de Akadosh Baruch Hu tem que tirar de você esse desejo que você tem na cabeça. Do mesmo jeito que o cara que ele pensou que ele vai cair, naquele segundo que ele pensou que ele vai cair, o medo disso fez ele esquecer esse desejo que ele tem da pizza, da coisa gostosa. A mesma coisa aqui também, você tem medo de Akadosh Baruch Hu, esse medo que você tem que ter faz você não desejar mais. Então, se nós não sim desejamos, é sinal que falta Yirat Shamayim. Mas a pessoa que tem Yirat Shamayim, e ela tem medo da Kadosh Baruch Hu, isso faz que a pessoa esqueça o desejo. De novo, é mais uma forma, fala o Talevi, o Ibn Ezra. São formas como a pessoa tem que entender que dá para sim controlar o desejo. Então, o Ibn Ezra fala que ele tem que pensar que ele não tem nada a ver, é outra coisa, é como a filha do rei. Assim ele consegue, não vai desejar. O Beta Levi fala que não, não só isso. Yirat Shamayim, que ele tem, se ele tem medo, de Akadosh Baruch Hu vai fazer ele controlar. É interessante que o Chinuch, é um Rishon, né, na mitzvah Taf Tet Zayin, ele fala lá assim, nessa mitzvah de Lo Tachmod, ele fala que tem pessoas que perguntam como que a Torá pode mandar a gente não querer, não desejar esse tipo de coisa, ele faz essa pergunta lá, ele traz, né? E tem que, aqueles que perguntam, como assim? A pessoa não pode controlar os desejos dela, né? Ele traz essa pergunta, mas aí ele responde lá, ele fala que essa pergunta, quem faz, é uma pergunta boba. Só aqueles bobos fazem essa pergunta. Fala o Chinuch lá, é claro que a pessoa pode sim se controlar. O Chinuch parece que não precisou de nenhum exemplo, Chinuch fala simples lá. A pessoa é dona dela. A pessoa consegue sim se controlar os sentimentos dela também. sem exemplo, sem prova, sem nada. Se a pessoa, ela sabe que ela não pode desejar uma coisa, ela quer isso, ela quer não desejar, ela quer fazer o que a Torá manda, ela consegue se controlar assim. Então fala o Chinuch, é verdade que é parecido com as outras respostas, mas é mais ele fala que nem começa a pergunta, fala o Chinuch. A pessoa pode sim descontrolar os desejos dela. A pessoa é dona dela. A pergunta nem começa, fala o Chinuch. Não é verdade que a pessoa só pode controlar os atos dela e não controlar os pensamentos e os desejos dela. A pessoa é dona dela sim. E se a pessoa ela quer, ela consegue controlar os desejos dela também. Então, do Chinuch parece que ele não precisa nem do exemplo do Even Ezra, nem do Beit Halevi. Não. Não, você é dono de você e você consegue se controlar os desejos também. Assim fala o Chinuch. A verdade é que tem uma pergunta parecida também no Seretá de Brot. A pergunta parecida de Emuná, não é na Seretá de Brot, não. É na... No fim da Parashá está escrito, nós temos a primeira Parashá de Kriyat Shema. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ve'ahavta et Hashem Elokecha v'chol levavcha v'chol nafshecha v'chol meodecha. Então, tem uma mitzvah da Seda Iraita, uma mitzvah da Seda Torá, que a Torá manda nós gostarmos de Akadosh Baruch Hu. Gostarmos de Akadosh Baruch Hu. São mitzvot que é uma mitzvah tmidi, mitzvah que a gente mekayem todo minuto, e mitzvah de Chovot Alvavot, como Chovot Alvavot fala, tem mitzvot que a gente faz, a gente é... Com atos, né? Lulav, Shabbat, são coisas do ar. E tem mitzvot que são no coração, pensamentos, coração. Isso, Ahavat Hashem, são coisas do coração. Coisas do coração. Você tem que gostar de Akadosh Baruch Hu. Perguntam os Mufoshim, os Fatemet perguntam outros. É o mesmo tipo de pergunta também. Como que a Torá pode mandar a gente gostar de alguém? Ou eu gosto, ou eu não gosto. Imagina só, Lahavdil, um pai chega para um filho ou para uma filha e fala: olha, eu quero que você goste daquele cara lá. Um pai chega para o filho e fala: você gosta daquela menina lá? Mas como assim? Ou eu gosto, ou eu não gosto. Se eu não gosto, você pode me mandar gostar até amanhã. Eu não gosto e pronto, acabou. Então pergunta aos Fatemet, como que a Torá pode chegar e falar para uma pessoa: goste de Akadosh Baruch Hu? Amor, gostar é uma coisa do coração. Ou eu gosto, ou eu não gosto. Como que dá para mandar gostar de alguém? Assim pergunta no Fatemet. É parecido com a pergunta de Lotachmot, né? Mas aqui... é um pouco diferente. Aqui, talvez as respostas que tem lá, aqui num Shayach, talvez. Tem que pensar, tem que se aprofundar um pouco. Mas talvez não dá para responder as respostas de lá para aqui. Aqui tem que ter outras respostas. Como que dá para mandar gostar de alguém? Então, o Sfatemet, ele fala que a resposta é... ele traz o nome do Rambam isso. Não sei onde está escrito no Rambam isso. Mas a resposta é... talvez a pergunta ele traz o nome do Rambam. A pergunta ele traz o nome do Rambam. Mas a resposta fala aos Fatemet que a resposta é que todo Yehudi dentro dele, no coração dele, tem, é Mushrash, está enraizado lá, Ahavat Hashem. Ahavat Hashem. Todo Yehudi tem isso no coração dele. Só que está coberto com coisas, certo? E coisas materiais, não sei o que lá. Mas dentro do Yehudi tem Ahavat Hashem. Assim fala os Fatemet, todo Yehudi tem nele Ahavat Hashem. O trabalho dele é ele tirar as cascas, as coisas que atrapalham essa Ahavat Hashem, daí vai ter a Ahavat Hashem. Entende? Não é a mesma coisa que você fala para uma pessoa, gosta daquela pessoa. Não, eu gosto, eu não gosto mesmo, né? Mas aqui, Hashem, quando ele criou o povo judeu, ele fez que todo Yehudi tenha nele a Ahavat Hashem. Então, o trabalho da pessoa é a pessoa descascar as coisas que atrapalham, as mechitzot que tem, e para ficar, e para sair, florescer esse Ahavat Hashem que tem nele. Mas ele tem nele. É mushrash, é enraizado nele esse Ahavat Hashem. Assim fala os Fatemet. A verdade é que uma vez eu pensei uma outra resposta simples para essa pergunta. Como que Hashem pode mandar a gente gostar de Kadosh Baruch Hu? Eu gosto, eu não gosto. O Chovot HaLevavot, ele fala no Shar Cheshbon HaNefesh. Me lembro em que Cheshbon HaNefesh, no começo, se não me engano, ele fala sobre Ahavat Hashem. Ele fala sobre Ahavat Hashem. Como que a pessoa chega para Ahavat Hashem. Então ele fala do mesmo jeito que nós. Se nós temos um amigo, por exemplo. Um amigo. Que esse amigo dá tudo para nós. Nos dá tudo. Dá, ele E tudo de bom faz com a gente, tudo. Nós não, é claro que nós vamos gostar dessa pessoa. A gente sente uma karatatov enorme para essa pessoa. E a gente também começa a gostar dessa pessoa. Não adianta, ele faz tão bem para mim, me ajuda tanto, me dá tudo que eu tenho. Eu não tenho nada de mim, tudo é dessa pessoa. É claro que eu gosto dessa pessoa. Falo com o Vot Alvavot, se a pessoa entende isso, então é claro que ela tem que entender que Kapé Akadosh Baruch Hu, tudo que nós temos, tudo o que nós temos, tudo, nada não é de nós, que nós trouxemos, que nós fizemos, que nós causamos para nós. Tudo é de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu que dá comida, dá ar, dá bebida, dá saúde, dá família, dá tudo para nós, o dinheiro, tudo é de Akadosh Baruch Hu, falo com o Vot Alvavot. Então se nós entendermos isso, é claro que nós vamos gostar um amor infinito para Kadosh Baruch Hu. Olha, muito, é claro, do mesmo jeito que uma pessoa seria assim, com Kadosh Baruch Hu é muito mais que uma pessoa. Ele faz a conta, o Rumo Talvavô. A pessoa não pode ser que é tudo deles. Algumas coisas tem de outras pessoas, de você mesmo. Aqui, em relação a Kadosh Baruch Hu, tudo é Kadosh Baruch Hu. Então, tudo que eu tenho hoje é Kadosh Baruch Hu. Então, é claro que eu entendendo isso, eu vou gostar de Kadosh Baruch Hu. Não, então, esse Rumo Talvavô é a resposta para a pergunta que nós fizemos, certo? É claro que não dá para gostar de uma pessoa se eu não gosto, não gosto. Mas aqui, eu tenho motivo para gostar de Akadosh Baruch Hu. Eu só tenho que sentar e pensar um pouco e entender o que está acontecendo comigo. Que tudo que eu tenho, tudo que eu tenho de bom nesse mundo é de Akadosh Baruch Hu. Então é claro que eu vou chegar a gostar de Akadosh Baruch Hu, como seria com outra pessoa também. Já estamos falando de Ahavat Hashem, então eu gostaria também de Lavdish essa parte que é uma mitzvah, como falamos no começo, que é uma mitzvah Tmidi, que todo minuto, todo segundo tem essa mitzvah de gostar de Kadosh Baruch Hu. E é como o Rabbo Tal Vavot, ele fala na Agdamah dele, as mitzvot que tem a ver com o coração da pessoa, como falamos agora, a pessoa está acostumada a fazer mitzvot maciot, um ato, mas mitzvot do coração a pessoa não está tão acostumada a fazer e não faz. E é errado, certo? Ao contrário. Então a Vata Shema é uma mitzvah, a gente fala todo dia, né? Criado Shema duas vezes por dia, mas para a pessoa parar e pensar um pouquinho, se ela cair essa mitzvah direito, ela vai ver que ela não está, não é simples o negócio, se a pessoa gosta mesmo da Kadosh Baruch Hu, ela faz essa mitzvah na prática mesmo, ela só fala todo dia esse passuk e pronto. Tem um exemplo famoso do Hafetz Chaim, ele fala sobre essa mitzvah mesmo de Ahavat Hashem, ele fala que uma vez, um cara, um empresário que ele tinha empregados, então ele pegou um gerente para o gerente dirigir os empregados, mandar o que os empregados fazerem, e ele falou, o empresário falou para o gerente o que os empregados têm que fazer. Então o gerente, ele marcou para ele todas as tarefas que os empregados têm que fazer para ele poder saber o que falar para os empregados. Então todo dia de manhã o gerente chegava lá na fábrica, na empresa, e ele lia a lista de tudo que os empregados tinham que fazer, e pronto, os empregados não faziam nada. Mas todo dia ele lia o papel, e pronto, os empregados não faziam o que ele lia. Até que o empresário percebeu, ficou super bravo, e falou para ele, eu não falei, o objetivo não foi que você lesse essa lista e pronto, o objetivo foi que eles fizessem isso, que você falasse, você desse para eles fazerem essas tarefas, não só você falar. Eu falo, o Hafetz Chaim é a mesma coisa. Muitos Yehudim, eles pensam que falando todo dia, duas vezes por dia, Va'afta et Hashem Elokecha, b'chol levavcha, você me caiu a mitzvah de Ahavat Hashem. É claro que não. Não chega só você falar, você lê a lista. Você tem que também lecaiem essa mitzvah de Ahavat Hashem. E aqui vem o Inyan de Musa, para vocês saberem. Não dá para você lecaiem a mitzvah de Ahavat Hashem sem você ter idbonenut, como nós falamos antes, sem você pensar e estudar Musa. Mosirat Sharim, ele escreve isso. Mosirat Sharim escreve na Agdamá dele, na introdução dele, ele fala que essas mitzvot de Ahavat Hashem, Irat Hashem, não são coisas que vêm automaticamente. Ele fala, a pessoa que, pela natureza, a pessoa que está com fome, que não come, ela fica com fome. A pessoa que não dorme, fica cansada. Essas são coisas automáticas que acontecem na natureza da pessoa. Ahavat Hashem, fala Mosirat Sharim, não é a pessoa que nasce e de repente ela ganha a Ahavat Hashem. Não vai isso. A Ahavat Hashem e Irat Hashem, a pessoa tem que trabalhar muito para isso. Estudar Mussar, estudar Torá, e através disso ele vai chegar em Ahavat Hashem. Mas se a pessoa não trabalha por isso, ela não faz isso que tem que fazer, ela não vai chegar para Avat Hashem, não vai cair uma mitzvah seideraita, que é a Avat Hashem. Eu sempre penso comigo, certo? A gente tem que... Não podemos ser superficial, né? Tem uma mitzvah de Etrog, por exemplo. Mitzvah de Etrog é uma vez por ano, 7 dias, e é uma mitzvah seideraita, é verdade. E a gente perde um monte de tempo que a gente vem para procurar o Etrog, procurar o Lulav, que seja a Merudar e tudo... Mesmo que é só a mitzvah seideraita, é só um dia por ano, certo? O primeiro dia de Sukkot. Outros dias é só mitzvah banan. Mas a gente, horas e horas, ficamos procurando um etrog bonito. Mitzvah de Avat Hashem é uma mitzvah, não é uma vez por ano, não é um dia por ano, e sim é todo segundo do dia, tem 24 horas do dia, tantos minutos, vezes 60 minutos, todo minuto tem uma mitzvah Avat Hashem. E para fazer essa mitzvah, fala o Mosilat Shalem, tem que se preparar, tem que estudar Mussar, tem que estudar a Torá. Então a pessoa tem que, não adianta. Se é uma mitzvah Tmidi, mitzvah Sederaita, se a gente perde horas e horas só para o metrô, que é uma vez por ano, uma mitzvah que é o ano inteiro, todo segundo, nós também temos que perder, temos que sentar e estudar Mussar, Mosilat Shalem, trabalhar para chegar na mitzvah de Ahavat Hashem mesmo. Aqui na já estamos na Pachá de Kiryat Shema. Então tem aqui, então a Torá fala assim: "Va'afta et Hashem Elokecha b'chol levavcha." Você tem que gostar da Kadosh Baruch Hu b'chol levavcha, com todo o teu coração. O que quer dizer com todo o teu coração? Então o Rashi tem os pshatim dele, a Gemara já fala, mas um dos pshatim que os comentaristas falam, b'chol levavcha, quer dizer o seguinte: isso é uma dargá muito grande. Não é nossa dargá. A pessoa, ela tem que ter, acho que o Rahayim HaKadosh fala isso aqui, ela tem que ter no coração dela, toda a Ahavá que tem no coração dela tem que ser para Kadosh Baruch Hu. A pessoa, a Ahavá vem do sentimento, é do coração, certo? A Ahavá vem, gosta. Então todo o sentimento de Ahavá que a pessoa tem no coração dela tem que ser para Kadosh Baruch Hu. O Chovot HaLevavot, ele fala isso. O Chovot HaLevavot fala que, de novo, não é nossa dargah, não é nosso nível, mas que os tzadikim, eles não têm outra Ahavá. Outra Ahavá, eles gostam da esposa, gostam... Isso que eles gostam da esposa, isso que eles gostam dos filhos, por exemplo, tudo isso vem de Ahavat Hashem. Que eles gostam de Akadosh Baruch Hu, e Akadosh Baruch Hu criou a esposa, deu para ele a esposa, deu para ele os filhos. E como ele gosta tanto de Akadosh Baruch Hu, e Akadosh Baruch Hu deu para ele os filhos, a esposa, então ele gosta da esposa e dos filhos. Todo Ahavá, os tzadikim não tem uma outra Ahavá, Ahavá que... que é material, que é não. Toda a Ahavá que o Sadiqim tem é para Kadosh Baruch Hu. Então isso que é o Pshad. Vá para o Senhor Akecha B'chol Levavcha com todo o teu coração. No teu coração, toda a Ahavá que tem no teu coração tem que ser para Kadosh Baruch Hu. B'chol Nafshecha. O que quer dizer B'chol Nafshecha? Então aqui, com toda a tua alma, e a Gemara fala aqui, Afilo Notelet Nafshecha. Mesmo se você Notelet Nafshecha, se você vai morrer por causa disso, esteja pronto para morrer por causa disso. Esteja pronto para morrer por Ahavat Hashem. Assim fala o Pasuk B'chol Nafshecha. Então, só para ter aqui uma coisa interessante. B'chol Nafshecha, então, agora fala. B'chol Nafshecha, afilo notelet Nafshecha. Mesmo se você vai morrer por causa disso, mesmo assim, esteja pronto para morrer por Ahavat Hashem. Então, parece da Gemara que B'chol Nafshecha quer dizer com a tua vida também, com a tua alma. Esteja pronto para morrer. Isso que é a tradução de B'chol Nafshecha. Mas os farim falam um pouco diferente, o Pshat. Eles falam o seguinte, V'chol Nafshecha não quer dizer com a tua vida. Nafshecha, para vocês saberem em hebraico, existem psukim no Tehilim também, que se vê que nefesh quer dizer vontade, ratzon, ratzon. A gente fala, Nafshi b'chapi somit. Em Tehilim está escrito, Nafshi b'chapi tamit. Minha vontade está comigo. Nefesh é, imesh es nafshechem, está escrito na Torá, imesh es nafshechem. Nafshechem muitas vezes é ratzon. Então falam os farim, acho que o Rebbe Kotler fala isso. Quando a Torá fala, o V'chol Nafshecha, a Torá quer dizer o seguinte, goste da Kadosh Baruch Hu, mas com toda a tua vontade. Com toda a tua vontade. Mas acho que toda a tua vontade de gostar da Kadosh Baruch Hu. Isso quer dizer, a pessoa, no minuto que ela gosta da Kadosh Baruch Hu, com todo o coração dela, com todo, ela gosta tanto da Kadosh Baruch Hu, se toda a vontade dela está nisso, então, automaticamente, ela já vai deixar se matar por isso também. Isso já vai ser, a filo notelet nafshecha, isso vai ser já a conclusão, a consequência. Quando a Torá fala, b'chol nafshecha, quer dizer, eu quero que você goste de Akadosh Baruch Hu com todo o teu ratzon. Goste muito, muito de Akadosh Baruch Hu. Todo o teu ratzon para gostar de Akadosh Baruch Hu. no minuto que você gosta de Akadosh Baruch Hu tanto assim, é claro que a filha não tem letnafshecha. De novo, é claro que a halakha é a mesma. A filha não tem letnafshecha. A pergunta, o primeiro pshat é que v'chol nafshecha quer dizer, a Torá está falando para você se matar por isso, por Ahavat Hashem. O segundo pshat, não, a Torá está falando v'chol nafshecha quer dizer que você goste de Akadosh Baruch Hu com todo o teu razon. Goste muito. Automaticamente, se você gostar muito, a pessoa que ela quer uma coisa muito, ela tem um razão muito forte, ela se mata por isso também, certo? Então, isso vai ser uma consequência. O Bechol Meodecha. Bechol Meodecha quer dizer, Pshat HaPashut quer dizer Bechol, todo o teu dinheiro. Tem que também gostar de Kadosh Bechol com todo o teu dinheiro, toda a tua fortuna. Mas tem um outro Pshat. Bechol Meodecha quer dizer Bechol Midah Umidah Shemoded Lecha. Isso Rashi traz, a Gemara fala, que tudo que Hashem faz para você, não faz mal, não reclama e goste de Akadosh Baruch Hu. Ben bemidah tovah, ben bemidah puranut. Mesmo com uma coisa boa que Hashem faz para você, com uma coisa mal, não faz mal. Bechol Meodecha, com tudo que Hashem faz para você, goste de Akadosh Baruch Hu. É claro que isso não é fácil, essa mitzvah não é fácil, essa parte, Bechol Meodecha, gostar de Akadosh Baruch Hu, mesmo nos tempos difíceis, mas a pessoa tem que estar pronta, tem que saber, entender por quê. O Hafetz Chaim também tem um exemplo para isso também, né? Hafetz Chaim fala que o exemplo é um marceneiro, imagina só, que ele tem um serrote, se não me engano é isso que é um serrote, para cortar a madeira. De repente pega um dele o serrote de cortar madeira, dão para ele um serrote pequenininho de cortar diamante, uma faca, sei lá, para cortar diamante. E essa serrote de diamante é muito mais válido, vale muito mais, cortar diamante, certo? Então pode ser que esse serrote de cortar diamante vale muito mais. É verdade, é muito mais. Mas para esse marceneiro, para ele isso não vale. Para ele valeu mais o serrote de madeira, porque no trabalho dele, que ele trabalha, o serrote de madeira que é o que é útil para ele. Fala o Hafetz Chaim, cada um tem o seu nisayon. Nós vimos para esse mundo, para a gente, para passar lecionou, fala o Hafetz Chaim, para passar lecionou, testes. E cada um tem o seu teste. O teu teste é pobreza. O teste daquele é riqueza. Tem um monte de testes. Para cada um, como o Sirat Shalim fala, tudo é teste. Muito dinheiro é teste, pouco dinheiro é teste, muita saúde é teste, pouca saúde é teste. Tudo, tudo é teste. E cada um, Hashem sabe que teste dá para ele. Então a pessoa tem que saber que está passando tempos difíceis, né? Que é um teste que a Kadosh Baruch Hu está mandando para ele. E para ele, porque ele acha que para ele é bom esse teste. Muito bem, no fim de Pashá de Kriyat Shema está escrito. Não, antes já. Então, logo depois. Vayu advarim a'el asher anochim etzavcha ayom al levavecha. Essas coisas, eu quero que eu estou te mandando, que você coloque no teu coração, al levavecha. Você sabe, né, que o Rebbe de Kotzk fala, al levavecha, não está escrito belevavecha. Coloque no teu coração e sim. Sobre teu coração. Al levavecha. É sobre teu coração. Fala o Rebbe de Kotzk. Muito, muito forte. Fala o Rebbe de Kotzk que a pessoa... Muitas vezes a pessoa... O coração da pessoa está fechado. Então você fala. Você fala e não entra. Porque a pessoa, o coração dela está fechado. Não faz mal. Mas a pessoa pode colocar isso em cima, na frente, sobre o coração dela. Um dia vai abrir esse coração. Tem um minuto no dia que vai abrir o coração. Quando abrir o coração, isso vai entrar. Vai cair no coração. Então, coloca essas coisas sobre o coração. Vendo que está fechado agora, mas vai abrir, daí vai cair. É muito, na prática, se vê isso muito. Né? Muitas vezes a gente fala coisas para bachurim, para pessoas. E na hora, talvez, ainda não entra. Mas depois de um tempo, a pessoa percebe o que falaram para ela. Muito bem. Então, a Torá fala, coloca isso no coração. Shinan tom levanecho. E passar isso para os filhos. Explicar para os filhos, de barato bom. Fala o Hafetz Chaim aqui, muito bonito também, isso que é o Hemshech dos Psukim. A Torá fala assim, coloca tudo que eu falei para você, coloca no teu coração e passa para o teu filho. Fala o Hafetz Chaim, quando dá para se ver que o Yehudi, ele é um Yehudi, Shomer Torah e Mitzvot, mas de coração. Tem Yehudim, que eles são Shomer Torah e Mitzvot, mas é... Não que eles gostam disso, não que eles acham isso certo. Assim, o pai foi assim, e todo mundo é assim, então ele também é assim. É, a moda é assim, né? Então ele também é assim. Mas tem Yehudi que ele não, que ele de coração, ele acha isso certo, ele vê a beleza da Torá, e ele está convicto que esse é o caminho certo. Como que dá para se ver? Como que dá para se ver se o Yehudi é do coração ou não? Nos filhos. Se eu vejo que o Yehudi, ele passa para os filhos todos os mitzvot, a Torá, ele faz questão que os filhos fazem tudo, daí eu vejo, dá para se ver que esse Yehudi, ele acha, ele está convicto que esse é o caminho, e é o caminho certo. Então ele quer esse caminho certo, que ele está convicto, ele quer passar para os filhos dele. Então ele mechaneja o filho direito, educa o filho, todos os detalhes da Torá, porque ele é a convicção dele. Mas o Yehudi, que ele é Shomer Torah e Mitzvot, porque não que todo mundo é, ele também é, ele não é que ele está convicto do coração dele. Então, para os filhos, ele não está nem aí, quer dizer, certo? Ele não vai passar para os filhos porque ele não está convicto que esse é o caminho. Então, ele não, mais ou menos, ele deixa os filhos também o que eles querem, ele não vai educar os filhos. Para o Hafetz Chaim, isso que é aqui o Hemsher do Passu. Fala a Torá, Vahayu advarim ha'el, asher anohi, metzavcha, yom al bebavecha. Coloca tudo isso da Torá no teu coração, dentro do teu coração. E como que dá para se ver isso? Através, se você colocar no teu coração, você vai tentar passar isso para os teus filhos. Daí sim. Mas se você não colocar no teu coração, você não vai passar para os seus filhos. Muito bem, rápido. Bom, no começo da Parashá, voltando, logo depois que a Torá trouxe, que Moshe Rabbeinu contou isso, que ele pediu para Kadosh Baruch Hu para entrar em Eretz Israel, a Shem não deixou, e falou que Yeshua vai entrar. Então Moshe Rabbeinu começa a falar... Vatai Israel, Shmai Lachukim, começo de Peirei Dav. E falar Mussar para o Yehudim. Lá no Passu Beit, fala a Torá, o Missur famoso. Lo tosifu ala davar asher anohi metzave etchem, velo tigreu mimenu. Então é o Missur da Torá, lishmor et mitzvot Hashem elokeichem asher anohi metzave etchem. Então a Torá fala que você não pode acrescentar nada sobre o que a Torá falou, sobre o que a Torá falou, e você não pode... A Torá deu, por exemplo, 613 mitzvot. São as mitzvot que a Torá deu. Você não pode fazer uma mitzvah você mesmo. Acrescentar e fazer, eu vou fazer mais uma mitzvah. Lechem mitzvah. Não. Não pode acrescentar e não pode diminuir também, não. No tigrão, não pode diminuir. Lishmor et mitzvot Hashem. Muito bem. E logo depois, fala a Torá. Enechem arot et asherasa Hashem beval peor. Vocês podem ver que Hashem fez beval peor. Aqueles que fizeram a Avodah Zarah de Baal Peor. Chol ha'ish asher halach achrei Baal Peor, ishmidou Hashem Elokecha mekidmecha. Hashem matou eles. Então aqui tem a famosa pergunta que perguntam que qual o problema da pessoa acrescentar na Torá? Isso são isurim saberem a mitzvah tasser, lotasser, né? No Sefer HaMitzvah também, que você não pode acrescentar nenhuma mitzvah da Torá e não pode diminuir também. Não. Perguntam os farim, Bishloma, dá para entender que não pode diminuir. A Torá mandou fazer 613 mitzvot, eu chego e falo, eu quero fazer 612 mitzvot. Só. Sei lá, mitzvah lá, essa mitzvah eu não acho muito certo, não acho muito bom, isso não vou fazer. Isso dá para entender. Não, a Torá falou que sim e pronto. Mas se eu chego, eu quero acrescentar a mais, eu faço tudo que a Torá mandou fazer, tudo que a Torá mandou fazer eu faço, e faço a mais também. Então, qual que é o problema nisso? Então, para isso, tem várias respostas que está escrito nos Sfarim. Tem uma resposta que fala o seguinte, os Balei Mussar, acho que o Sábio de Kellen falou, os Balei Mussar falam isso. Nós temos que saber, a Torá, todo Yehudi, o mínimo, né? A base da Emuná é que a Torá, que nós temos hoje nas nossas mãos, a Torá foi dada, é divina, ela foi dada de Akadosh Baruch Hu. Não foi um ser humano que escreveu, e sim, a Kadosh Baruch Hu escreveu. Vocês sabem que nessa paraxá, aqueles que precisam de prova, e é sempre bom a gente ver melhor, entender melhor, mais forte, né? Mas tem bastante provas nessa paraxá que quem escreveu a Torá não foi um ser humano qualquer, porque se vê que ele sabia o futuro da Torá, o futuro que vai acontecer. Também tem coisas aqui escrito, por exemplo... Uma vez eu ouvi isso do Rav Meidrash, uma vez, lá em Israel, que ele falou que a Torá fala, nessa paraxá está escrito, que, assim, Sha'al na liyamim rishonim asher hayu lefanecha. Perguntam para os dias passados. Leminayom asher bara Elokim Adam. Desde o dia que Hashem criou o homem sobre a terra. Haniyaka davar agadol azeh. Se teve uma coisa dessas... Que Deus falou com os homens, ou a Nishma Kamou, ou se ouviu alguma coisa dessas, a Shama Am Kol Elokim Medaber Mitoch HaEsh, Então a Torá está falando lá que única vez que aconteceu um episódio desses, que Deus falou com o povo, foi matar a Torá quando Deus deu a Torá para o povo judeu. Nunca teve uma coisa dessas. Muito bem, então o Moshe Rabbeinu estava falando isso, certo? Shana e Amim Rishonim perguntam se aconteceu uma vez uma coisa dessas. Tá bom, tudo bem, não aconteceu. Mas o que quer dizer o Anishma Kamohu? Haniyaka Davar Agadol Azem, aconteceu uma coisa dessas uma vez? Tá bom, não aconteceu. Ou Anishma Kamohu? Ou falaram alguma uma vez? Isso que é o chato. Falaram uma vez que aconteceu? Quer dizer, a Torá está falando aqui que nunca não vai acontecer, nunca, a Torá faz 3 mil anos atrás, está falando que nunca vai acontecer um episódio desses, que Hashem vai vir falar para um outro povo, assim está falando, e não só isso que não vai acontecer isso, nunca ninguém não vai falar que aconteceu isso. Não só que não vai acontecer, mas nem vão falar que aconteceu. Então quer dizer assim, e é verdade, certo? Quer dizer, única vez, mesmo as outras religiões, que a gente sabe que tem, que, sei lá, não conheço direito, mas eles sempre falam que não foi, ninguém, nenhuma religião não falou que Deus falou para eles isso e isso. Todas as religiões que tem, eles falam, sei lá, se é Maomé, se é não sei quem que é, certo? Falou para eles, nunca, quer dizer, então Moshe Rabbeinu, quando falou isso, ele sabia que, de novo, número um, que nunca vai acontecer uma coisa dessas, que Deus vai falar para um outro povo alguma coisa, como ele falou para o povo judeu, para a Torá, e não só isso que não vai acontecer, nunca ninguém não vai falar que aconteceu uma coisa dessa. Mesmo as religiões que vão fazer, não vão falar, sim, Deus falou para nós isso e isso. Não, ninguém não fala uma coisa dessa. Não, ele falou isso, não é? Deixou que não existe uma religião que fala isso, certo? Muito bem, e aqui tem vários lugares. Tem também aqui, se vê que Moshe Rabbeinu falou que no fim vai ser que vão pecar, vão sair de Eretz Israel. Bom, se vê isso na Torá, nessa paraxá bastante, que a Torá, foi, a quem escreveu a Torá, quem fez a Torá, sabe o futuro. E é claro que a base da nossa emuná é que toda a Torá inteira que veio é de Akadosh Baruch Hu. Muito bem, Akadosh Baruch Hu, é claro que nós também temos que acreditar que Deus que criou esse mundo é um Deus perfeito. Não tem nenhuma, no Shayach falar algum defeito em Deus, é uma perfeição completa. E se Deus fez a Torá e deu a Torá para nós, Deus que é o autor da Torá, Akadosh Baruch Hu, a Torá também deve ser uma coisa perfeita. Não tem nenhum defeito. Tudo tem na Torá. É uma perfeição completa, porque a Torá vem de Akadosh Baruch Hu. E se Akadosh Baruch Hu é completo, ele deu a Torá, que é uma coisa completa também. Então, falam para Balei Mussar, no minuto que você chega e você fala, não, mas eu quero... É verdade que a Torá deu só 613 mitzvot. Eu quero fazer mais mitzvot. Mais isso. Você está falando, em outras palavras, que então a Torá não está completa. Ainda falta. Não está completa a Torá. Então você está falando que a Kadosh Baruch Hu não é completo, não é perfeito, porque a Torá veio da Kadosh Baruch Hu. Então tem que ser perfeito. E você acrescentando mitzvot, está falando que não é completa. Isso que é um pshat que eu ouvi uma vez. Ouvi. E por isso não, a Torá falou que não só diminuir não pode, acrescentar também não pode. Um outro pshat que é diferente é o seguinte. A Torá foi dada para nós cumprirmos a Torá porque Hashem mandou. Tem muitas mitzvot, para vocês saberem, que é sichli. Que é mitzvot que o sechel diz, o cérebro diz também. Kabed et avicha ve et imecha. Que mudava é uma mitzvah sichli. E muitos goyim também fazem essa mitzvah, como aquela história lá da Korai Kiddushi, né? Aquele goi. Então, tem muitas mitzvot assim que é sichli. Mas mesmo assim, quando a pessoa, quando o Yehudi, ele cumpre a Torá, ele tem que cumprir a Torá não porque ele entende que tem que cumprir, e sim que Hashem mandou ele cumprir a Torá. Isso é uma coisa complicada um pouco. Mas isso que é, depois de pensar muito, acho que a conclusão é essa. É claro que a pessoa que ela entende o que ela está fazendo é melhor. A pessoa faz melhor uma coisa que ela entende do que ela não entende. Já falamos sobre isso uma vez. Então é claro que é bom a pessoa tentar entender tudo que a Torá fala. Como o Rabotan Vavot fala isso, o Chinuch fala isso. Mas quando ele vai fazer a coisa, ele tem que fazer não porque ele entende que está certo, e sim ele está fazendo porque Hashem mandou ele fazer, a Torá está mandando ele fazer. É, e ele entende também, é ótimo, né? É um sentimento muito bom que ele entende, mas o motivo que ele está fazendo não é porque ele entende que é certo, e sim porque Hashem mandou ele fazer. Isso falam todos os farim. Até em Kabet Avicha Vetimecha está escrito assim, Kabet Avicha Vetimecha, Kasher Tziba Hashem Elokecha. Falam os farim, isso que é o Pshat. Obedeça ao pai, respeite o pai e a mãe. Por quê? Não porque você entende que tem que respeitar, e sim porque Hashem mandou você respeitar. Então, se é assim, então, isso que a Torá inteira tem que ser assim. As 613 mitzvot, todas as mitzvot, mesmo as mitzvot sichlim, A pessoa tem que ler Kayem porque Hashem mandou, não porque ela está entendendo. Fala os Farim, no minuto que a pessoa acrescenta mitzvot também, acrescenta mitzvot, ela está mostrando com isso que não, ela faz porque ela entende. Aqui ela entende que tem que acrescentar uma mitzvah também, então ela vai fazer também mais uma mitzvah. Ela vai atrás da cabeça dela. Atrás da cabeça dela. E aqui ela entende que tem que acrescentar mais uma mitzvah. Ela faz mais. Com isso ela está mostrando, essa pessoa, que ela, tudo que ela faz porque ela entende. Por isso ela faz. E aqui, se ela entende que tem que fazer mais uma mitzvah, ela faz mais uma mitzvah. E isso está errado. A pessoa tem que fazer o que a, porque a Hashem mandou. E não porque ela entende. Mas, esse motivo talvez não está completo ainda. E acho que é meio shachshayach. É muito parecido com o terceiro motivo que eu vou falar para vocês agora. Que esse é o principal motivo que falam. Porque a Torá não deixou acrescentar. E é parecido com esse segundo motivo. Acho que é junto. Tem que juntar aí. Por que mesmo? A pergunta, né? Por que mesmo a Torá não deixou acrescentar? Tá bom que diminuir dá para entender que a Torá não deixou. Mas acrescentar, qual o problema? Eu quero fazer mais. Qual o problema? A resposta é essa. Essa acho que é a mais certa resposta, mas... Como falamos agora, a gente tem que saber que a Torá, nós temos que cumprir a Torá, a Hashem mandou, nós cumprimos os mitzvot. É melhor entender, é verdade. Se não entende, não é tão bom. Mas nós temos que cumprir porque a Hashem mandou cumprir. No minuto que a pessoa vai atrás da cabeça dela, então aqui, por exemplo, na mitzvah, olha, eu acho aqui que tem que ter mais uma mitzvah que não tem, então eu vou fazer essa mitzvah. Então, a pessoa está indo atrás da cabeça dela. Ah, ela entende aqui. Se a pessoa vai atrás da cabeça dela, ela vai atrás da cabeça dela também para não chegar a diminuir, para diminuir também. Se a pessoa, se ela entende aqui que tem que acrescentar, a Torá não falou para fazer essa mitzvah. Mas ela entende, não, eu entendo que tem que fazer essa mitzvah. Então, você está indo atrás da tua cabeça. Então, vai ter uma vez que vai ter a Torá falar uma mitzvah, você vai pensar assim, não, mas eu entendo que aqui não tem que fazer a mitzvah. Não tem que fazer a mitzvah. E você vai diminuir, porque você entende, você vai atrás do teu entendimento. Isso não é bom. A pessoa que ela começa a acrescentar, ela vai diminuir também, no fim. Ou tem a Torá, e essa é a Torá que a Hashem me mandou, e eu não vou atrás do meu entendimento. Eu entendo ou não entendo, a Torá mandou isso e pronto, acabou. Ou não, eu vou atrás da minha cabeça. Se eu vou atrás da minha cabeça, é verdade que às vezes minha cabeça fala para acrescentar, mas essa mitzvah. Mas às vezes a minha cabeça fala para diminuir também. Então, se eu vou atrás da minha cabeça, eu vou atrás da minha cabeça não só para acrescentar, também para diminuir também. Por isso a Torá falou lotosif. Quer dizer, lefizeh, se esse é o pshat, lotosif é uma cerca para não chegar a diminuir. É verdade que não tem tanto problema, talvez, em acrescentar. Mas a Torá estava com medo que se você vai acrescentar, é sinal que você está indo atrás da tua cabeça. O que você entende, então você faz. Então, o que você não entende, você não vai fazer. Então, certas mitzvot que a Torá mandou que você não vai entender, você não vai fazer. Porque você vai atrás da tua cabeça. Isso não vai poder, certeza. Falam os farim, isso que é o pshat. Isso que é o pshat no pasuk. O pasuk fala assim, lo tosifu ala bala shanofim atavetchem, velo tigreu mimeno. Não acrescenta sobre o que Hashem mandou você fazer, aí você não vai diminuir também, não. Porque se você começar a acrescentar, é bem capaz que você vai chegar a diminuir também. Isso que é o chato no passado.